Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja bem-vindo, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio, e estamos juntos para falarmos dos assuntos diversos do agro aqui no nosso programa, que vai ao ar de meio-dia a uma hora da tarde. Hoje eu vou entrevistar Marcelo Cosar, proprietário do grupo Via Máquinas e agora sócio da editora Centauros. E nós vamos falar sobre o mercado de máquinas e equipamentos agrícolas usados e também a respeito da volta da revista A Granja, uma revista de 80 anos que até um ano e meio atrás saiu de circulação e que agora volta na sua versão digital para fazer a alegria, né, dos simpatizantes da revista. E o Marcelo Cosar tem grande participação nisso. Daqui a pouquinho, então, será a nossa entrevista com ele.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Toda sexta-feira o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Laor Vieira.
Minha Infância na Roça. Naquele dia, amanheceu com uma chuvinha bem fininha, uma garoa. Entretanto, meu pai já tinha colhido 2 jacás de milho verde. Estava prometido uma pamonhada, também curau, angu e milho refogado. Estávamos esperando visita. Já quase na hora do almoço, eles chegaram num decavê candango, todo enlameado. Tinha um atolado na estrada, que era a razão do atraso. Eu estava na cozinha, justamente ajudando a retirar os cabelos do milho, quando desceu pela escada da sala um obelisco de aproximadamente 15 anos, a Flavinha. Tinha nas mãos um embrulho de papel manilinha. Eu tinha certeza de que era pão. Estendeu na minha direção, dizendo: "Eu trouxe para você." Sorriso largo, dentes entreabertos e olhos que nem castanho de coco. Toda criança tem um sonho. Naquele instante, entretanto, eu tinha um pesadelo. Foi um dia de festa, todo mundo animado. Quando saíram para ir embora, eu fiquei observando com olhos de despedida. Ela usava uma calça rancheira, hoje se chama jeans, exibindo entre o cós e uma blusinha preta, 3 centímetros de calcinha de renda branca. Eu não deixei ninguém perceber, mas que eu chorei.
Meu mestre, grande abraço, até a próxima sexta-feira. Vou fazer o intervalo comercial, voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Atenção, Rio Verde, a Cresol chegou em nossa cidade. São 30 anos de história e hoje é a terceira maior força do cooperativismo de crédito do Brasil. E sabe o melhor? A Cresol tem soluções financeiras para todos, pessoa física, empresários e também produtores rurais. Sempre com atendimento humanizado e próximo de você. Abra sua conta e venha crescer junto com a Cresol. Estamos na Avenida Presidente Vargas, número 2023, no Jardim Goiás. Anote o WhatsApp aí, é 64-99985-1862. Vou repetir para você, 64-99985-1892. Cresol, tudo começa por você.
Morada no Campo, Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Marcelo Cosar, proprietário do grupo Via Máquinas e sócio da editora Centauros. Hoje nós vamos falar, entre outros assuntos, a respeito do mercado de máquinas e equipamentos agrícolas usados e também da volta da revista A Granja, que ficou durante 80 anos no mercado. Sou muito fã da revista A Granja. Há uns 2 anos atrás a revista deixou de circular e agora volta na edição digital. E a gente vai entender um pouco a respeito. Isso é muito bom para a comunicação do agronegócio. Marcelo, bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem?
Como é que está, Divino? Tudo bem? É um prazer estar falando contigo, com teus espectadores, da Morada do Campo e do Agro do Iprosa.
Bom, cara, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidado quando estava aí no Rio Grande do Sul para o café da manhã de relançamento, de revitalização da revista A Granja. E você fez ali uma apresentação muito bacana também da sua história, do grupo Via Máquinas. E eu falei, cara, o Brasil tem que conhecer um pouco mais desse rapaz aí, meus ouvintes têm que entender um pouco da história dele. Conta um pouco da sua vida pra gente, Marcelo.
Bom, Divino, como todo brasileiro, né, a gente começa trabalhando sempre desde muito cedo, né? E logo quando comecei a minha vida de universidade, tive a oportunidade de ser estagiário na CNH, né, que é a fabricante dos tratores New Holland e Case em Curitiba. Isso foi em 99, né? Já faz um bom tempo, 25 anos, 26 anos quase já se passaram. E naquela oportunidade, fiquei por 11 anos na CNH, chegando a gerente de remarketing, que era o departamento onde fazia toda a gestão dos bens apreendidos e a comercialização desses ativos. Nessa oportunidade, eu vi que havia uma carência muito grande no segmento de máquinas e equipamentos, em especial numa gestão, né, profissional. Né, que era tudo muito tratado à margem do mercado formal. Então, quando houve uma situação de uma oferta para eu assumir uma diretoria dentro da companhia, fiquei entre os dois lados da faca e resolvi pegar e seguir meu coração e abrir a Via Máquinas naquela ocasião. Isso foi em 2010.
Cara, geralmente quem está trabalhando bem estabilizado assim numa empresa bacana como essa, pensa mais de uma vez, né, antes de sair e empreender, principalmente num país tão difícil como o nosso, né?
Olha, me pergunte isso para minha esposa, ela ficou de cabelo em pé, com certeza. Mas eu já conhecia, já entendia bastante do segmento, vi que realmente era uma oportunidade, eu sempre tive essa proatividade, né, e esse espírito empreendedor. Então, apesar dos primeiros anos sempre serem um pouco mais difíceis, porque você tem que aprender o processo todo, mas depois fluiu bem e hoje nós somos a maior empresa de comercialização online de pesados, né, leilão de comercialização online de pesados do Brasil, né? 60% da rede concessionária hoje é nossa cliente e está conosco na oferta dos equipamentos através do leilão Usadão Máquinas.
Mas tem toda uma história ali. Você criou, o que que você criou na época? Foi um banco de dados, um aplicativo? O que que foi? Que depois você acabou herdando isso.
E o que que acontece? Na época, quando eu trabalhava na CNH, existiam os comitês com a diretoria para aprovar as vendas daqueles ativos ali que nós comercializávamos, né, oriundos de busca e apreensão. E uma das grandes dificuldades era justificar aqueles valores praticados, porque entrava-se na internet e via que os preços eram diferentes. Um exemplo, uma colheitadeira TC57, por exemplo, da New Holland, eu estava com uma oferta de R$200 mil e na internet estava por 230. Né? Para poder explicar isso para a diretoria na ocasião, que uma coisa é o valor desejado que está ali na internet e outra coisa é o valor real de pagamento à vista, não era tão simples. Então nós desenvolvemos uma tabela de preços na ocasião, né, junto com o departamento comercial do banco e também com a fábrica, para poder identificar os conjuntos das peças e dos componentes que precificavam aquele ativo, e com essa tabela nós conseguimos resolver esse problema interno. Quando eu saí da CNH, fui conversar com a diretoria e perguntei para eles se eles tinham interesse em continuar com aquele trabalho. E eles falaram que não, porque o problema das máquinas havia sido resolvido, né? Foram mais de 8 mil máquinas que nós aprendemos e vendemos neste meio tempo, e o estoque que tinha sobrado era muito pequeno, que tudo isso aconteceu por conta da crise de 2004, 2005, especificamente, né, que deu uma busca e apreensão, uma quebradeira muito grande no agro. Depois disso, sanado, o próprio diretor, na época, ele pegou o presidente do banco e falou: oh, Marcelo, para nós não há interesse. Se há o teu interesse em continuar com esse trabalho, só posso te desejar boa sorte. E foi dali que surgiu a Via Consult, que desde então é a referência em preços de máquinas do Brasil. Ela é pública, está no nosso site. Iniciamos ali com 300 máquinas, e hoje nós já estamos com mais de 3.500 equipamentos, entre tratores, colheitadeiras, pulverizadores da linha agrícola, e na linha amarela, pá carregadeira, moto niveladora, trator de esteira, reto escavadeira e rolo compactador.
No início tudo foi fácil, foi lindo ou não?
Não foi nada fácil. Porque quando eu fiz o estudo de mercado e fiz toda a parte que deve ser feita para montar o business plan e para começar a empreender, todos os concessionários que eu consultei, eles falavam que era uma excelente ideia e adorariam ter essa referência de preço. E realmente, todos usam até hoje, mas ninguém estava disposto a pagar por isso, né? E aí que surgiu o grande problema e um grande aprendizado, né? Onde nós entendemos que nós não íamos crescer tirando dinheiro da concessionária, né? Pedindo para eles nos pagarem uma assinatura da tabela, e sim trazendo dinheiro para eles, né? Trazendo recursos para eles. E aí, desde então, o meu irmão, ele se formou leiloeiro, montou o leilão Usadão Máquinas, né? Porque, como sabe, leilão com leiloeiro oficial, ele é pessoa de fé pública, então ele tem que, o leilão e a plataforma tem que estar no nome do leiloeiro. Então, o leilão Usadão Máquinas pertence ao Rubens, e nós, eu, como Via Máquinas, tenho um contrato de exclusividade com a atividade dele, mas nós trabalhamos em perfeita parceria desde então, e aí fomos. Começamos com 6 máquinas, com 8 máquinas, chegamos a 20 máquinas, e ao pico de vender quase 350 máquinas no pós-pandemia, e hoje nós estamos equilibrados aí em 150, 180 máquinas por mês.
Vocês têm 5 empresas no grupo, é isso?
Exatamente. Uma coisa foi puxando a outra, né? Então, a Via Consult é a raiz de tudo, né? É a tabela de preços, é a ferramenta que está disponível para todos consultarem e tem acesso aí ao valor de atacado, valor de varejo, depreciação do ativo, ou seja, é uma, vamos dizer assim, aspas, FIP, só que vamos dizer, é bem mais melhorada, porque o agro ele tem sazonalidades, o agro ele tem situações regionais e que nós respeitamos. Então, o preço de uma máquina em Goiás, como é o teu caso em Rio Verde, vai ser muito diferente do que é praticado para o mesmo modelo e ano no Rio Grande do Sul. Então, isso aí é respeitado dentro da tabela. Depois veio o leilão Usadão Máquinas, que faz parte do grupo, né, na parte de comercialização. A Via Varejista, porque daí nós vimos uma oportunidade de compra e venda de equipamentos. Então, à medida que iam surgindo oportunidades ali da própria ferramenta de leilão e do mercado, nós começamos a fazer essa compra e venda de equipamentos. Depois veio a Via Conseguros, que é o nossa corretora de seguros. Eu também me formei na SUSEP, sou corretor formado, porque ia puxando, eu ia vendendo a máquina, já vendia o seguro, o cliente já queria a precificação, a gente já tratava, e agora recentemente com a editora Centauros.
Ganhava dinheiro de todo lado, então.
Tentava, porque o problema é que todos os ovos sempre estiveram no mesmo cesto, né? Sempre foi o segmento de máquinas e equipamentos. Agora que mudou um pouco, porque nós estamos na parte de comunicação.
Nós vamos chegar lá já. Quantos colaboradores vocês têm hoje já, Marcelo?
Entre PJ e CLT, aproximadamente 45 colaboradores. Já chegamos bem mais, já chegamos a mais de 80, mas com o advento da tecnologia, toda a nossa parte de software, de programação, de sites, de plataforma, é tudo desenvolvido por nós. Então, com isso, nós conseguimos diminuir aquelas funções repetitivas, né? Então, aquele trabalho repetitivo, aquele trabalho que é não especializado, acabou deixando de ter aqui na empresa e ficando realmente profissionais mais qualificados e com um nível de conhecimento maior aqui, que trazem os resultados que precisamos.
Já está usando IA?
Já usamos a IA. Já há bastante tempo, por 5 anos mais ou menos, logo após a pandemia, nós colocamos uma inteligência para ela aprender a identificar máquinas e equipamentos. Então, todos os usuários entravam, daí tinha aqueles quadrinhos clique na foto de trator, né? Então foi da foto do trator, depois a foto colheitadeira, pulverizador, depois tratores New Holland, tratores Case, Massey Ferguson, John Deere, e hoje a nossa IA ela já identifica, quando você bate uma foto no equipamento e carrega no nosso sistema, ela já identifica qual trator é, qual modelo, e dependendo do layout, ela já diz que é um trator produzido do ano tal ou ano tal. Então ela já está bem adiantada nisso, no reconhecimento de equipamentos, para facilitar os concessionários no cadastro das máquinas para carregar na nossa plataforma, que como são 60% da rede, dá quase 300 grupos econômicos. Estamos falando aí mais de 1.500 lojas em todo o Brasil, onde eles usam o nosso software para cadastrar os equipamentos, e é algo em torno de 500 a 800 máquinas cadastradas semanalmente na USA da Máquinas.
Você acabou de contar uma coisa que eu tenho certeza que muita gente não sabia. Pessoal, mas por que eu tinha que clicar naquelas fotinhas? Estava treinando a IA do Marcelo, tá vendo, gente?
Estava treinando a IA, exatamente.
Aliás, eu brinquei aqui a IA do Marcelo, mas não só, quer dizer, o Google, todo mundo começou assim, né, Marcelo, fazendo essas, essas coisinhas. Eu vou para mais um intervalo comercial e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Pecuarista, o frigorífico de Cachoeira Alta agora está sob administração da Ramax Group, que assume a unidade com seriedade, inovação e compromisso com você. É um novo momento, marcado por parceria e confiança para garantir mais competitividade e valorização do seu rebanho. A Ramax está preparada para atuar lado a lado com quem fornece os animais, construindo uma relação sólida e duradoura. Mais do que movimentar a economia local e gerar empregos, o objetivo é crescer junto com o pecuarista. Ramax Group, abastecendo o mundo com proteína animal da mais alta qualidade.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. Hoje eu estou entrevistando Marcelo Cosar, proprietário do grupo Via Máquinas e sócio da editora Centauros. Cara, como é que está esse mercado de máquinas usadas hoje? Tá bom? Tá quente? Tá frio? Porque muita gente hoje está reclamando que não tem dinheiro tá, para comprar uma máquina. E o que, que o pessoal está fazendo? Está comprando máquina usada? Não está comprando? Está comprando nova?
Olha, Divino, eu comecei na CNH como estagiário no departamento de cobrança, justamente por conta de uma crise, né, que foi a crise de 95, uhum, na época da dolarização das máquinas. Então as máquinas eram vendidas em dólar, o dólar disparou, ficou inviável o produtor pagar naquela época, e aí aconteceu a famosa securitização, né? Mas até que isso acontecesse, houve um volume considerável de busca e apreensão, de inadimplência e tudo mais. Em 2004 para 2005, nós tivemos aquela situação, e eu estava em Rio Verde, né, na cooperativa, na Caramuru, se não me engano. É a Caramuru que tinha aí, né?
É, comigo. Oxe. Tinha Caramuru aqui também. A Caramuru é de Tumbiara, minha empresa de Tumbiara, tinha aqui. E eu tô falando tinha, cara, eu acho que não tem mais. Ou tem,
não
tem.
A Caramuru não tem mais, ficou comigo.
Não.
Ah, não tem, né?
Tem sim.
Eu tava na Caramuru em 2004 para 2005. E naquela ocasião, a soja estava em R$ 48,00. E os produtores ali naquela reunião falavam que ia chegar a 50. E eu sempre falei para todos eles, gente, o custo de produção de vocês está em R$ 21,00 por saco. Vocês estão vendendo a R$ 48,00. O que, que vocês estão especulando? Vendam essa soja. Né? Vendam essa soja. Vocês não são especuladores, né? Vocês são produtores. Vocês têm que ter uma margem, um resultado e passar no cobre esse produto. E muitos seguraram a soja porque falaram que ia chegar a 50. Bom, não chegou, a China devolveu uma primeira carga porque a soja estava ardida, em seguida ela devolveu uma segunda carga porque a soja estava misturada com cascalho, e ela cancelou todos os contratos até que isso fosse averiguado. Bom, resultado, saiu de R$ 48 para R$ 19,00 o saco da soja na ocasião. Né? Então houve uma quebradeira geral. E quem ganhou dinheiro naquela época era o quebrado, porque daí ele vendeu a soja verde, vendeu a 47, 46, 48, e ele acabou comprando muitas áreas daqueles que achavam que ia chegar a 50. Né? Então, agora nós estamos vivendo um novo ciclo, né? Porque na agricultura isso são ciclos. Então, nós tivemos uma crise em 95, tivemos uma crise em 2005, estamos numa crise em 2025, né? Parece que são datas marcadas, mas elas acontecem, muitas por fatores externos, fatores internos, climático, né? E essa crise que nós vivemos hoje, ela é multifatorial, né? Porque nós tivemos problema do El Niño, que faziam alguns anos que ele não aparecia, ele apareceu e deu excesso de chuvas no sul, né? Que deu aquelas tragédias, deu seca no centro-oeste. Nós tivemos fatores econômicos também, né? Com a queda do preço da soja mesmo. Tivemos fatores políticos também, né? Criam essa insegurança e essa incerteza. E quando nós falamos de máquinas e equipamentos, nós temos que lembrar que é diferente de automóvel, né? Máquina e equipamento é bem de consumo. Não é bem de consumo, é bem de capital, né? São ativos que são adquiridos para produzir riqueza. E normalmente esses bens de capital, eles têm um tempo de pagamento longo, 5, 6, 8, 10 anos para se pagar uma máquina dessa. E o produtor, vendo uma instabilidade política, econômica, climática, como estamos agora, é complicado para ele fazer um investimento de longo prazo. Então, o que se faz normalmente? Em vez de aumentar a área, você mantém a área que está, usa os equipamentos que estão, porque relativamente eles estão bons, não estão defasados tecnologicamente, né? E ele fica aguardando que o cenário melhore, né? Vamos esperar que 26 agora todas as coisas se resolvam, né? E o cenário melhore. Mas até lá, o produtor ele fica com receio mesmo, e aí ele não compra máquinas em geral, e por isso que o mercado está tão frio no segmento de máquinas e equipamentos, mesmo com produção, porque o que não está acontecendo é a abertura de novas áreas, né? Mas a área que já estava aberta, que estava mecanizada, ela continua produzindo da mesma forma, até porque os boletos continuam chegando, né, Divino? Não tem como eu simplesmente cruzar os braços e falar, não vou mais produzir. Isso não existe, né? Porque os boletos chegam e tem que pagar a conta, e é o trabalho deles produzir, é o nosso trabalho vender máquina, é o teu trabalho fazer mídia, e nós temos que executar os nossos trabalhos, né? Não dá para entrar numa câmara criogênica, nos congelar por 5 anos e descongelar depois que as coisas vão estar resolvidas, né?
É bíblico, Marcelo, está escrito na Bíblia, os boletos sempre os tereis.
Com certeza.
Marcelo, como é que começou a história de vocês com a granja?
Ah, não é de agora, né? Muitos até nos procuraram, falaram, nossa, mas vocês em máquinas agora adquiriram a Editora Central, uma parte dela, estão se envolvendo na mídia, assim, do nada? Não foi. Porque uma das coisas que eu sempre tive em vista é que a questão do marketing sempre foi muito forte aqui na empresa. Por sermos uma empresa de tecnologia, né, por natureza, né, nosso trabalho é 100% online, sempre eu investi muito pesado no marketing e em todas as frentes, né, digital, TV, rádio, revistas, e a granja não ficou de fora. Então, em 2013, nós procuramos a granja para fazer anúncio com eles. Conheci a família Hoffmann, o Eduardo e o Gustavo Hoffmann. E na ocasião, numa conversa como nós estamos tendo agora, eles perguntaram se eu não tinha interesse de colocar na revista a tabela de preços. 2 ou 3 páginas ali no final da revista. E de muito bom grado eu coloquei. Então, desde então, eu fui vamos dizer assim, colunista da granja na questão de preços. Em 2017... vendo toda a força que a revista tinha, mais de 55 mil assinantes em todo o Brasil, nós fizemos um convênio onde criamos o encarte A Granja Ousadão. Então ali eu conversava com os funcionários, eles separavam alguns equipamentos do estoque deles que ia ficar reservado para a revista, e assim a gente montou essa revista e distribuímos para todo o Brasil um encartado, onde os clientes tinham como os contatos das revendas, ligavam, negociavam direto e faziam um excelente negócio. E ela seguiu encartada até quase o finalzinho ali da publicação em papel da granja, que foi, se eu não me engano, foi 1 ano e meio, um pouquinho menos que isso, que quando ela encerrou as atividades.
Pois é, aí vocês olharam, falaram, poxa vida, isso não pode acabar, é muita história, é muita coisa boa para acabar, para morrer assim, e vocês resolveram trazer a vida novamente à granja, foi isso?
Isso, eu já, desde então, conversava muito com os dois irmãos, e sempre falava, vocês têm que ir para o digital, é importante vocês estarem no digital, mas há 80 anos fazendo muito bem feito o trabalho no papel, é difícil mudar mesmo, né? E tem uma frase que eu adoro que fala que tudo que é relevante está no papel, porque o papel é nobre, né? Então o papel enobrece aquilo que está publicado ali, né? Você não trata com desprezo algo que está publicado em papel, né? Então entendo o apego e toda a história que vinha por trás. Mas, como veio a pandemia ela dificultou muito a questão de logística e correios e distribuição, jornalismo e tudo. Então, ali a granja teve uma dificuldade e, em seguida, ela tentou ir para o digital, né, tentou fazer algumas ações digitais, mas, como que eu vou dizer? O digital tem que tomar muito cuidado, porque ele é sedutor, mas ele é muito perigoso. É um ambiente muito perigoso. E se você não faz da forma correta, com os cuidados necessários, pode ser um tiro no pé. Então, foi o que aconteceu, porque o diálogo no digital é muito diferente do diálogo no papel, né? São dois universos completamente diferentes. O que está no papel, por exemplo, são matérias de profundidade. Tem um repórter, tem um trabalho, tem pesquisa, tem toda uma dinâmica por trás. E aquela matéria, ela sobrevive a 30 dias, 60, 90 dias. O digital, ele é muito dinâmico. Então, o que é publicado hoje de manhã, talvez de tarde já não tenha mais relevância. Então, essa é a diferença principal quando falamos em mídia digital e mídia de papel. Então, a nossa ideia é manter a mídia de papel com a Granja do Ano, né, que daí vai ser uma edição anual, um papel nobre, com matérias de relevância contemporâneas e também com tendências para o futuro, em português e inglês, porque o mundo não conhece o agro brasileiro, né, o agro brasileiro é muito pouco divulgado fora do país, então esse é um dos nossos trabalhos também, então a revista vai ser em duas línguas. E o digital, por sua vez, daí ele tem que ter volume, ele tem que ter escala. Então é uma escala enorme. Hoje, praticamente todas as empresas de mídia, grandes empresas de mídia, já usam a inteligência artificial para produção de conteúdo em escala. Porque você não é humanamente impossível você produzir o volume de conteúdo que é exigido para você ser relevante no meio digital. Estamos falando de entre 800 e 1.000 publicações dia, para você ter relevância. Então, como que vai fazer um volume desse, né? É impossível. Então, a inteligência artificial, ela vem justamente para dar esse amparo e para trazer esse volume de conteúdo relevante, aonde daí a gente vai criar dentro da plataforma Granja também o aplicativo e aquela hiperpersonalização. Né? A hiperpersonalização é aquilo que todo mundo está acostumado no Facebook, no Instagram, no X, onde é a mesma plataforma, mas ela traz conteúdos específicos de acordo com o teu interesse. Então, o pecuarista, ele naturalmente, ele vai ver conteúdos de pecuária. O produtor de soja vai ver conteúdos de soja. O produtor de queijo de Minas vai estar vendo mais conteúdos da área de interesse dele. Então, desta forma, esse volume enorme de conteúdos que a plataforma vai estar gerando diário, ele se torna palatável e importante para quem é do segmento. Então, a Granja, ela realmente está vindo novamente com essa pegada de informação, de trazer novas tecnologias, novas genéticas, porém, na velocidade e no dinamismo que a internet exige.
Vamos para mais um intervalo? Já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado, Komatsu, Bobcat, Dinapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO, com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64-3613-0797. DCCO, 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Morada. O Marcelo Cosar é um grande admirador da revista A Granja, que parou de circular há cerca de um ano e meio atrás. E agora a revista volta na sua versão digital graças ao investimento que o Marcelo Cosar e o Grupo Via Máquinas fez na editora Centauros. E vocês vão conseguir conversar com aquele público que era acostumado com a revista digital, com a revista impressa, agora na versão digital, ou vai ter que haver uma conquista de um novo público?
Eu acho que vamos conseguir, né? E não é só por achismo, né? Já fizemos algo na feira mesmo, na Expo Inter, tivemos inúmeros clientes assinantes que foram lá querendo já assinar, né? Estavam já desesperados para voltar a ter o conteúdo, porque como eu te falei, Divino, o conteúdo que vai ser gerado não vai ser um conteúdo frio, ele vai passar por uma curadoria, né? Vai ter um cuidado naquilo que vai ser publicado, não vai ser qualquer coisa, e vai atender a todos. Então a revista ela vai se desmembrar em algumas frentes, né? Por exemplo, o papel vai continuar com a Granja do Ano, então vão ser ali aproximadamente entre 160 e 220 páginas, né, onde vai ter ali assuntos referentes ao agro em todos os segmentos da economia. Vai ter o digital, onde nós vamos estar trabalhando com esse com varejo de informações. Junto, nós vamos estar organizando uma equipe de jornalistas para estar construindo aquelas matérias de relevância, aquelas matérias de estudo, de aprofundado, de pesquisa, de levantamento, onde vai ter esse peso da relevância, que normalmente essas matérias vão estar compondo a Granja do Ano modernizadas e atualizadas, mas vamos fazer composição disso, né? E o que nós vamos fazer muito diferente, eu acredito que é aí que vai trazer uma nova ideia do que é a Granja, é que hoje a Granja ela sempre trabalhou na questão de tecnologia, agricultura, pecuária. Em 80 anos, ela era no começo era a única referência para muitos produtores das novas tecnologias. Com os anos que se passaram, os engenheiros agrônomos fazem isso muito bem, né? Os técnicos agrícolas fazem isso muito bem. Então o produtor não precisa comprar uma revista para saber alguma novidade da área dele, né? Ele já tem isso na palma da mão com os celulares, com o computador e com os engenheiros profissionais que ele contrata na atividade dele. Então a Granja ela tem que sair dessa questão, né? Então nós vamos continuar com a parte técnica, vamos continuar falando pecuária, vamos falar de tecnologia, vamos. Mas além disso, nós vamos falar de economia do agro, nós vamos falar da política para o agro, vamos falar de infraestrutura, de logística, comércio internacional, jurídico para o agro. Ou seja, a Granja ela vai ser uma plataforma onde vai estar dando voz para o produtor rural, porque até hoje pouco se foi feito disso, né? Se você pegar os grandes canais de comunicação, eles falam o que eles querem para o agro, né? Pega um programa de domingo matinal, ele vai falar o que ele entende. Então, e isso acaba ficando muito na agricultura familiar, né? Fala da abobrinha, do chuchu, do ovo da galinha caipira, mas não fala da política. O que o produtor pensa em política? O que ele quer dos políticos brasileiros? O que ele quer da economia brasileira? Quais são as dores desse produtor, né? Na questão de infraestrutura, logística? E isso a Granja vai fazer. Então nós estamos montando um corpo jornalístico em Brasília e essa equipe vai levar essas demandas direto a quem pode atender essas dores, né? Então esse é a nossa diretriz a partir de agora, é sermos a voz do agronegócio para os tomadores de decisão, né? Para os nossos políticos, para os nossos eleitos. Então isso aí é um dos principais passos da revista, e é por isso que eu acredito que os nossos assinantes, eles vão voltar e vão vir muitos outros, porque nós não vamos ficar apenas limitados àquela questão agro pura. Nós vamos mostrar que o agro ele é muito mais amplo e ele interfere em muito mais segmentos da sociedade do que se imagina.
Você falou de assinaturas. É assim que vocês vão viabilizar economicamente, ou vocês acreditam que com anúncios vocês vão conseguir tocar o projeto e fazer dele um projeto financeiramente rentável?
Anúncios, Divino, ser bem sincero, eles funcionam para, no caso, a Granja do Ano, porque ela é um evento, daí tem lá as premiações dos melhores do ano, tem um investimento pesado por trás disso, a própria produção do papel, distribuição em todo o território nacional, os Correios é muito caro, né? Você poder, imagine, enviar 55 mil revistas em todos os cantos do Brasil, isso aí é uma verdadeira fortuna. Então os anúncios basicamente cobrem esses custos e sobe uma quirela, vamos dizer assim. Agora, a nossa fonte de receita sempre foram as assinaturas, né? Desde o começo da Granja, como sendo a maior revista em distribuição no Brasil, mais até do que a Globo Rural, por exemplo, né? A Granja, com 55 mil assinantes, era uma revista muito grande. E esses assinantes, eu tenho certeza que agora na versão digital, muitos deles vão voltar, e muitos novos também, porque, como eu falei anteriormente, nós não vamos ficar focando apenas na questão agrícola, mas também nos outros segmentos da economia que influenciam a agricultura brasileira, que representa 40% aí do PIB do país, né?
O pessoal que já está saudosista da Granja, a partir de quando eles terão acesso e onde vão encontrar?
O portal ele já está terminando, está no forno, né? Então vai ser a granjadigital.com.br, esse é o nome.
A Granja Digital.
A Granja Digital. Esse é o portal. Está saindo primeiro o site. Eu acho que daqui dois ou três meses vai sair o aplicativo com uma série de soluções, como eu te falei ali, da hiperpersonalização, daí já vai estar no aplicativo. E com o aplicativo nós já vamos estar com esse volume, com essa produção. A máquina vai estar funcionando, né? E produzindo conteúdo aí para todos os gostos, para todos os interessados. Das matérias de profundidade, como eu te falei anteriormente, já estamos nos organizando para estar com um corpo jornalístico na COP30, para estar acompanhando e vendo os debates e levando a pauta do agro também para aquele evento, né? Porque não podemos virar as costas para ele, né? Apesar de todas as críticas e todas as situações, mas é um evento que vão tomar decisões que vão afetar o agro de alguma forma, então nós temos que estar lá para auxiliar aqueles que estão lá, sejam ONGs, entidades da sociedade civil organizada, governo, parlamentares, na condução dos discursos, para que não afete o agro como já é tão, tão maltratado, né? Eu estava conversando até há pouco tempo com um produtor aqui na sede da empresa, normalmente eles vêm aqui nos visitar, e eu dei o exemplo, né? Que eu acho só no Brasil, né, que você tem uma fazenda e você não pode produzir em 20, 30, 40, até 80% da tua área, dependendo da onde você está no país, né? É igual eu comprar um apartamento e eu não posso usar um quarto, né, se eu sou aqui do sul. E pior, se eu sou do norte, eu só posso usar um quarto, o resto do apartamento eu não posso usar. Eu não tenho, igual eu falei para ele, eu não vejo problema se eu não posso usar. Mas se eu não posso usar aquela área, que é a área de reserva, né, porque é minha, eu comprei, eu paguei, ela me pertence, né? Então, se eu não posso usar esta área, no mínimo, quem está me impedindo de usar tem que me pagar o lucro que eu ia ter produzindo naquela área, né? Então, as ONGs, as grandes entidades, os países produtores, vamos falar ali da Austrália, falar da França, Alemanha, e tantos outros, os produtores deles produzem 100% da área deles. Nós não podemos, né? Ou seja, isso é tirar a competitividade do brasileiro, do agro brasileiro. É podar a nossa capacidade de sermos cada vez mais competitivos. Então, se esses países estão tão preocupados assim, por que eles não pagam para o produtor brasileiro para ele não produzir nessas áreas? Né? Agora, simplesmente proibir o produtor e falar que está tudo bem, não está tudo bem, porque nós ficamos cada vez menos competitivos, enquanto que eles plantam até dentro do rio. Né? Eles não têm nem área de reserva do rio, de manancial, nada. Eles plantam até os limites. E aqui eles tentam forçar essa situação. Então, assim, existe essa questão da falta de conhecimento e de entendimento do mundo sobre o agronegócio brasileiro, onde 28% das nossas terras são usadas para agricultura e pecuária. Praticamente 60% da nossa área é área de preservação ambiental, né? Mas também tem que haver um entendimento que o produtor rural ele não pode pagar por 100% da área e só produzir em 20% ou 80% sem ter a contrapartida. Então, eu acho que isso também deveria ser tratado na COP e é por isso que nós estamos nos organizando para ir lá para fazer essas pequenas provocações, vamos dizer assim.
Amigo, parabéns. Obrigado em primeiro momento por trazer a Granja de volta. Eu sou um grande fã da revista, fiquei muito feliz. Obrigado pelo convite para estar com vocês naquele café da manhã lá na Expo Inter. Obrigado por aceitar o meu convite também para estar aqui conosco, viu? Foi uma prosa muito boa, muito interessante. Um abraço.
Eu que agradeço, Divino, agradeço a todos e estou sempre à disposição.
Show de bola, gente. Conversei com o Marcelo Cosar, proprietário do grupo Via Máquinas e sócio da editora Centauros. Falamos do mercado de máquinas agrícolas, falamos também da volta da revista Granja. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente. A partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você e até segunda-feira. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.